Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 634. São as conversas habituais para ouvir quinta-feira à noite, a partir das 9 e também nos finais de tarde de domingo, em jeito de reposição. Pode contar connosco também em rumo.pt. Os programas mais recentes estão disponíveis para escuta e também para download. Hoje iniciamos uma grande conversa, dividida em duas partes, portanto, nesta semana e também na próxima. António, apresenta a nossa convidada e também alguns dos temas que vão passar por cá.
Boa noite, e assino por baixo uma grande conversa com a professora Eduarda Neves, dividida em dois momentos. Esta semana, falaremos de fotografia, o resultado, um livro editado em 2016 pela Alain Psesto, o autorretrato, fotografia e subjetivação. O que é isso, o fotografar, o dar o clique, mas o salto que leva depois a reflexões importantes feitas, basta só citar Krakauer e Walter Benjamin, o fascínio que esta abordagem, que depois adquire a sua autonomia, o seu estatuto de objeto de arte, como é que isto se configura e como é que nós poderemos olhar, refletir, pensar sobre a questão de o retrato de si, olhando o outro. Boa noite, bom dia e boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço. Confinem-se civilizadamente, o afastamento físico obrigatório e, claro, sempre melhores leituras.
Eduarda Neves nasceu no Porto em 1963. É licenciada em Filosofia e doutorada em Filosofia Contemporânea na área da Estética. É professora auxiliar da Escola Superior Artística do Porto, lecionando nos domínios da arte contemporânea, estética, artes visuais e artes performativas. Coordena o grupo de investigação, arte e estudos críticos do Centro de Estudos Arnaldo Araújo. A sua atividade de investigação e de curadoria cruza os domínios da arte, filosofia e política. Colabora desde fevereiro de 2019 com a revista Contemporânea. É autora de O Autorretrato, Fotografia e Subjetivação, edição de 2016, e já deste ano Nem Isto Nem Aquilo, ambas as obras editadas pela Palimpsesto.
Eduarda Neves, obrigado por ter aceitado este convite. Iremos começar exatamente sobre esta questão, que é o autorretrato ou fotografia e subjetivação, uma espécie de balizar daquilo que é o mundo da fotografia.
Muito boa noite. Muito obrigada pelo convite. Antes de mais, é um prazer. Vou tentar ser mais ou menos clara, nas intenções que estiveram subjacentes a esse livro. Esse livro resulta, da minha tese de doutoramento. É uma parte, digamos, a parte mais ensaística da própria tese. E teve como motivação, penso eu, que duas grandes razões. Uma, talvez, o facto de eu ser professora há quase 30 anos na Escola Superior Artística do Porto, uma escola de artes. Por outro lado, o tema da identidade ser um tema que me interessa. A relação com a escola, por uma razão simples, quando nós acabamos os cursos nas faculdades, eu falo pela Faculdade de Letras, onde andei, habitualmente as áreas artísticas que nos são transmitidas, ou cuja informação nos é transmitida, é a área das artes plásticas. Claro que numa escola onde se ensina fotografia, o meu confronto com a fotografia, digamos, acabou por estar muito presente. Acabou por estar muito presente de uma dupla forma. Por um lado, por uma espécie de intuição de que a fotografia se orientava muito, exclusivamente, talvez demais, por um programa puramente técnico, ao contrário de outros domínios artísticos de outros territórios, como o caso das artes plásticas, que não se orientam por programas exclusivamente técnicos, pelo menos do ponto de vista da sua historicidade. E então, digamos assim, que foi um desafio começar a estudar a fotografia, e assim fiz. E, portanto, originou essa tese, que se concluiu, digamos assim, na publicação de uma parte dela, e que foi esse livro. O ponto de partida é um bocadinho remar contra a corrente. Habitualmente, quando se fala do autorretrato, há um tema da psicanálise que vem logo, digamos assim, como uma espécie de prótese, e que é o narcisismo. Ora, a ideia foi exatamente trabalhar na minha tese o tema do autorretrato, ou essa prática, mas a partir das artes plásticas, e fundamentalmente considerando isto, que é o autorretrato, tal como ele é apresentado, tal como ele é pensado pelos artistas plásticos, que recorrem à fotografia ou à imagem fotográfica como ferramenta no âmbito do desenvolvimento dessa mesma prática. Portanto, não me interessou, por um lado, partir desse quadro teórico do narcisismo, exatamente porque o narcisismo considera o problema da falta, e isso não me interessou, nem me interessa o problema da falta, é um tema demasiado cristão, e no qual eu não acredito, para tratar o tema do autorretrato.
A falta, lado, ou se quisermos, em linguagem assim, ou se quisermos, essa coisa, a questão da falta é mais ou menos a culpa ou o pecado, provavelmente.
Exato, e sim, por um lado, alguma coisa que tem a ver com a falha, não é verdade?
Exatamente, exatamente.
Ou seja, não me interessou muito essa questão, parece-me um pouco até um clichê, digamos assim, na abordagem teórica destes temas. Por outro lado, também não me interessou fazer uma revisão historiográfica ou crítica sobre o autorretrato e a imagem fotográfica. Aquilo que me interessou fundamentalmente foi, por um lado, tentar compreender até que ponto a fotografia, desde a sua origem, cumpre aquilo que o Michel Foucault chamou a vontade de saber, isto é, até que ponto há todo um mito do realismo óptico, a fotografia, a ideia de que a fotografia fala a verdade, e por outro lado, de que forma isso se articula, essa questão se articula com um projeto positivista, e até com uma certa vocação quase metafísica da fotografia, pelo menos desde o seu início, e fundamentalmente nas primeiras décadas. Por outro lado, interessou-me também compreender até que ponto o autorretrato cumpre, claramente, no princípio do século, até as primeiras décadas do século XX, cumpre essa vocação. Por outro lado, até que ponto o autorretrato, e concretamente a imagem fotográfica, de alguma maneira se enquadram naquilo que eu chamei uma tecnologia do eu, e até que ponto o autorretrato, ou nele, nós podemos encontrar aquilo que nós chamamos a estrutura da experiência da subjetividade moderna, que, recorrendo à obra de Michel Foucault, eu tentei filiar no exame da consciência e no exame da confissão. Isto é, até que ponto o autorretrato vive de uma espécie de quase ideologia modernista, e que é a ideia exatamente que, pelo autorretrato, nós conseguimos aceder a um saber íntimo, privado, que cada um esconde, e que é preciso descobrir e fazer revelar. E, portanto, até que ponto o autorretrato constitui, neste sentido, uma tecnologia, exatamente, que está ao serviço da natureza indiciária da fotografia e de uma vocação, digamos assim, quase panóptica, de controle do conhecimento, do controle da verdade, que, de alguma maneira, caracteriza a própria modernidade. Como se, a partir do autorretrato, nós pudéssemos, de alguma forma, compreender a própria modernidade numa destas suas características, e, por outro lado, também essa crença de que, através da fotografia, é possível chegar a uma qualquer ilusória, portanto, digo eu, essência do eu, se ela existisse, que não existe, e, portanto, essa é claramente a ideia-chave do livro, é a ideia de que não existe a identidade e, portanto, a ideia de que nós vamos sendo, nenhum autorretrato é possível, propriamente dito, concluído e acabado, e, portanto, nós nunca saberemos definitivamente quem somos e, portanto, a ideia do eu como uma construção é... claramente, como diria o Jorge Luís Borges, não é? Eu sou as cidades todas que vi, sou os livros todos que li, e portanto essa ideia de que é possível conhecer uma identidade e que a própria máquina de alguma maneira nos permitiria aceder a esse campo de verdade é para mim, portanto, e é a posição que eu defendo neste livro, é uma retórica, se quisermos, mistificada da própria identidade. Por outro lado, enquadrando essa questão em algumas práticas fotográficas que trabalham no campo das artes plásticas, muito particularmente recorrendo à imagem fotográfica como ferramenta dominante, mas que trabalham as questões de identidade, da sexualidade, da autorrepresentação, aquilo a que nós chamamos quase uma espécie de economia das identidades, e que eu tento defender nesse livro que muitas dessas práticas subordinam-se à crença de que somos livres quantos mais discursos produzimos sobre nós próprios e, sobretudo, a partir do lugar do sexo. E o que eu tento mostrar a partir de uma ideia-chave também do Michel Foucault é que dizer sim ao sexo não significa dizer não ao poder. Portanto, a indústria da subjetividade moderna e contemporânea, quando potencia o discurso ou cria a necessidade de que é importante tudo tornar visível, significa para mim também a vontade de querer tudo tornar controlável. E por outro lado, significa ainda que essa interioridade que supostamente nos aparece desinibida aparece também, ou eu faço articular, faço depender também da ideia de que a sociedade contemporânea de alguma forma cria espaços que de alguma maneira vão subordinar a própria identidade a questões que são de ordem política e de ordem económica.
Vamos,
portanto, podem situar-nos a própria prática do autorretrato no domínio da economia política.
Ainda desenvolvendo um pouco este tema, a segunda alínea, se quisermos, há aí duas ou três questões que eu gostaria de... Ou duas alíneas ou três gostaria de colocar, que é a seguinte. A questão do autorretrato, a questão da subjetividade, se quisermos, ou do eu, na minha perspectiva, entronca em dois ou três trabalhos de autores, ou pelo menos vou citar um, que é Cindy Sherman, provavelmente dir-lhe-á alguma coisa, que é assim: qual a necessidade de um autor ou de uma autora se autorrepresentar ou se mostrar num tempo e num momento de uma espécie de explosão do eu ou dinamitização do eu? Quer dizer o seguinte: a corrosão filosófica feita por Nietzsche e depois que vem até ao século XX com Michel Foucault e outros autores, Deleuze, Guattari, uma espécie, aquilo que depois mais tarde será o pensamento estruturalista francês e o formalismo, que vem também de uma espécie de psicanálise, onde a única preocupação é, se quisermos, dentro daquilo que é a explosão desse mesmo eu, e tentar colocar num puzzle as peças que resultam dessa explosão feita por Jacques Lacan, a não necessidade deste eu, de um eu atuante no plano filosófico, até que ponto, porque... A meu ver, é capaz de existir aqui uma espécie de contradição interna, que é, como a professora disse também, a questão do panóptico, aquele que vê e não é visto. Ou seja, quem está de fora vê o que está dentro, quem está dentro não vê nada, absolutamente, a existência de uma espécie de controle ausente, a consciência de que existe, mas... O controlador, aquele que controla a máquina que subjugou o outro eu, não, esse eu subjugado não percebe. Não existirá aqui uma espécie de contradição interior neste próprio pensar, que depois a própria existência do retrato, da fotografia, que é o captar de uma realidade, independentemente do que ela seja, a realidade mais prosaica, a realidade mais abominável, a realidade sexual, a realidade do sexo, a realidade do poder, até que ponto é que este eu subjetivo que capta, o olho que olha aquilo que está para além de si, que o constrói e delimita num campo visual, que é o retrato, até que ponto é que aqui não há uma espécie de conflito interno, interior, à procura de uma espécie de síntese, ou terceiro termo de Jacques Derrida, a tal síntese, que é uma espécie de incoerência interna do próprio pensar e atuar na realidade.
Bom, portanto, para começar pela primeira parte da questão, queria só referir o seguinte, o trabalho da Cindy Sherman situa-se talvez mais no domínio da autorrepresentação. Uhum. Digamos que é ela própria uhum. que não assume o seu trabalho como autorretrato.
Sim, sim, sim.
Ela própria diz que, uhum. Num célebre documentário, uhum. Quando lhe perguntam exatamente se o seu trabalho é autorretrato, ela diz que não.
Que, não. Pois,
que apenas se utiliza ela própria. Uhum. Ela diz, inclusivamente, por uma questão de facilidade, uhum. como se quisesse dizer, eu estou ali à mão, portanto é
pois,
mais
claro. A economia dos meios.
É mais pragmático, pois. Digamos.
A economia dos meios dos materiais.
Exato. E ela refere claramente que ela é apenas uma ferramenta uhum. para falar do problema da identidade. Portanto, não está tanto o trabalho dela situado no domínio do autorretrato, uhum. talvez de uma forma mais alargada nas questões da autorrepresentação. Uhum. Digamos que aquilo que nós vimos ali não é Cindy Sherman, exatamente porque aquilo que lhe interessa uhum. é claramente falar dessa diversidade ou dessa multiplicidade de eus que se encontra em qualquer um, aliás, não é? Uhum. Portanto, a ideia de que o próprio indivíduo é não alguma coisa unificada, mas um conjunto de múltiplos, ou se quisermos, o indivíduo é já ele próprio um coletivo, se quisermos. Uhum. É já uma multiplicidade, não é?
Uhum.
E é esta ideia, se quisermos, de identidade, que de alguma forma eu faço estar presente na problemática do autorretrato. Isto é, não me interessou, por um lado, uma qualquer vocação subjetivista, no sentido moderno, para entender o autorretrato, a ideia de que existe uma essência, um fundamento qualquer, escondido, oculto, do eu. Interessou-me sobretudo uma leitura mais política, uhum. e porque falou do panóptico, não é? Uhum. Interessou-me mais essa ideia de que, como é que muitas vezes essa crença de que é possível através do autorretrato chegar a um qualquer eu oculto não deixa de funcionar como uma espécie de mecanismo panóptico,
uhum.
isto é, a ideia de cada um, antes de mais, controlar a sua própria interioridade
uhum.
ou a sua exterioridade, ou se isto até existe, esta dicotomia,
claro.
Mas interessou-me sobretudo isso, portanto, essa tradição moderna do controle, que portanto significa como um exercício do poder, a ideia de que o poder não é só negativo, não é só alguma coisa de negatividade, no sentido que o poder se exerce não só enquanto interdito,
uhum.
a ideia de que o poder não se exerce só enquanto negação, a ideia de que o poder incita também ao discurso.
Uhum.
A ideia de que o poder é tanto mais forte e tanto mais eficaz quanto menos visível ele é, quanto menos visível ou de quanto menos de uma forma visível ele se exerce. Quanto mais o poder incita a que nós produzamos um discurso sobre nós próprios, mais o poder provavelmente está a exercer o poder, um controle sobre o indivíduo, sem que isso aparente sequer qualquer forma de proibição ou de interdição. E, portanto, interessou-me tentar compreender estas mudanças conceituais, também formais, na prática do autorretrato, sobretudo na segunda metade do século XX, e fundamentalmente, no caso da segunda parte do meu trabalho, a partir de alguns artistas plásticos que têm muito claramente como ferramenta dominante do seu trabalho, a fotografia. Isto é, a minha tese não é sobre a fotografia ou sobre a fotografia como disciplina no sentido modernista do termo, uhum. É sobre o autorretrato, mas considerando o quê? O uso da fotografia por artistas plásticos, ou no contexto do trabalho de alguns artistas plásticos, a partir da segunda metade do século XX, exatamente porquê? Porque aquilo que eu defendo é que vão ser exatamente os artistas plásticos que a partir da segunda metade do século XX vão conferir à fotografia um programa efetivamente artístico. Uhum. Que para mim, os fotógrafos da tradição modernista não tinha. E portanto, aquilo que eu me propus defender é até que ponto a célebre questão do Walter Benjamin, que é de saber até que ponto o aparecimento da fotografia afeta e de alguma maneira transforma os conceitos que herdamos de arte e de obra de arte, estão presentes, por um lado, na primeira metade do século XX, no contexto da história da fotografia, uhum. Por outro lado, tentar perceber porque é que o programa modernista é um programa humanista, uhum. É um programa documental, é um programa muitas vezes até metafísico, uhum. Mas é um programa fundamentalmente técnico para a fotografia.
Pois.
E, por outro lado, na segunda metade do século XX, como é que, no campo das artes plásticas, se vão colocar aos artistas um conjunto de questões, de problemas, que atravessaram, paradoxalmente, a história da fotografia na primeira metade do século XX, uhum. Mas de que forma serão os artistas plásticos a responder a esses problemas no território das artes plásticas, graças ao uso dominante numa primeira fase da fotografia, numa outra fase do vídeo, uhum. E portanto até que ponto serão eles que, tornando a fotografia e o vídeo nas duas grandes ferramentas de problematização da arte e do conceito de arte, irão de facto atribuir, e através dos projetos que em torno destas questões desenvolvem, vão de facto conferir à fotografia um programa efetivamente artístico, onde as questões que efetivamente a fotografia começa a colocar-nos são questões do mundo da arte. Uhum. Isto por um lado. Por outro lado, e daí eu não ter usado, por exemplo, a Cindy Sherman, não só porque sabia uhum. Que o trabalho dela não tem a designação de autorretrato, uhum. De facto é a questão da identidade que está lá presente. Por outro lado, porque de facto eu também não tenho uma afinidade muito grande, claro, em termos de gosto, claro, pessoal, pelo, claro, trabalho da Cindy Sherman. Uhum. Gosto de alguns trabalhos dela, sobretudo dos anos 70, depois pareceu um bocadinho a cair num certo estereótipo, uhum. Apesar de ela própria problematizar os estereótipos, eu penso que o trabalho dela acabou por, a certa altura, deixar de ter alguma surpresa.
Uhum. Redundante, quase a redundância. A redundância de uma espécie,
exatamente,
de...
Exatamente, sobretudo a forma depois como ela começou a trabalhar, uhum. Não era só o que ela trabalhava, mas a forma como ela depois começou, claro, uhum. A abordar a questão. Mas, portanto, aquilo que de alguma forma me parece importante no trabalho de um conjunto de artistas da segunda metade do século XX, sobretudo das últimas décadas até hoje, é fundamentalmente isto, que é a capacidade, por um lado, artisticamente, se distanciarem da tradição fotográfica do autorretrato, da própria tradição pictórica do autorretrato, mas fundamentalmente tentarem mostrar-nos aquilo que muitos autores, de facto, e como referiu António, no domínio da filosofia, no domínio da psicanálise, até no domínio da antropologia, uhum. Já nos tinham mostrado que isso é que nós chamamos a identidade, não é alguma coisa permanente, uhum. A identidade não existe, não é? Existe, se calhar, é, e portanto a recusa de uma grande tradição nossa, já agora filosófica, que é de uma tradição aristotélica, uhum. Que é a ideia de que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, e portanto a exclusão da ideia de contradição da própria noção de identidade, não é? Uhum. E eu penso que a segunda metade do século XX, de alguma forma, pôs à prova, e os artistas souberam fazê-lo muito bem, pôs à prova toda essa nossa tradição crítica, toda essa tradição teórica, marcadamente filosófica, se quisermos, e depois, mais tarde, claro, marcadamente da psicanalítica, mas que é exatamente essa ideia de que isso é que nós chamamos o eu, é desde logo, e eu vou utilizar a palavra do Deleuze e do Guattari, nos Mil Planaltos, uhum. quando criticam a própria psicanálise, eles próprios referem que muitas vezes aquilo que nós fazemos quando pensamos estar a questionar o eu é estarmos a reproduzir o dispositivo da sexualidade, exatamente porque tentamos a reduzir o eu a esse domínio. E como ele próprio diz, como eles próprios referem, é mais importante uma incompetência, como ele diz, que eles dizem radical. E criticando o consultório dos psicanalistas, eles próprios dizem que mesmo quando a psicanálise tenta questionar a identidade, tenta problematizar a noção de eu, continua muito freudianamente a reduzi-la, erradamente do ponto de vista deles, não é? À condição sexual do indivíduo. E por isso eles dizem, ironicamente, quando entramos no consultório de um analista, continua a cheirar, dizem eles, a euzinho. Dizem eles que o mais importante não é isso, o mais importante de facto é, e vão recuperar uma noção artudiana, que é a ideia do corpo sem órgãos. E, portanto, é aqui que, de alguma maneira, eles problematizam também algumas leituras estereotipadas que nós temos da noção de identidade, e eles começam por questionar isto, porque é que nós não vemos com a pele em vez dos olhos? Porque é que nós não respiramos com a barriga em vez dos pulmões? Porque é que os órgãos têm que ter uma função? E apelam claramente a uma noção chave na obra deles, e que se relaciona com a questão da identidade e fundamentalmente a subjetividade, e que é, como eles próprios referem, é preciso acabar com o fantasma, é preciso acabar com essa dicotomia entre significado e significante, exatamente porque eles, numa crítica forte à psicanálise, referem claramente que o que a psicanálise faz é converter tudo em fantasma. E quando assim acontece, quando a psicanálise guarda o fantasma, bloqueia o real. E aquilo que eles defendem é exatamente uma experimentação antipsicanalítica que, do ponto de vista deles, para acontecer, tem que, de alguma forma, desativar, como eles dizem, o desejo, e dizem, e levam isto mais longe, dizem claramente que é preciso ativar o agenciamento coletivo, como eles referem. E neste sentido, o autorretrato, e da forma como eu tentei, em função deste enquadramento teórico, é claramente um espaço de passagem, se quisermos, não é? Não é nenhum espaço de procura de alguma essência, de uma identidade, de um fundamento. É o espaço, se quisermos, de produção das mutações subjetivas. E é essa a ideia que eu proponho. E, portanto, a ideia de que cada um de nós é uma multiplicidade de indivíduos, mas também somos uma multiplicidade de aspectos tecnológicos, maquínicos, económicos, isto é, somos aquilo, e esta é a ideia-chave, é assim que eu acabo de alguma maneira o livro, somos aquilo a que eles próprios chamam também pedaços transindividuais, portanto, de imanência. E, portanto, essa ideia de que o indivíduo é uma transindividualidade pareceu uma ideia mais importante na prática de um conjunto de artistas plásticos que trabalham um conjunto de questões que passam exatamente por esta noção de transindividualidade, precisamente.
Fotografias para Alexandre da Macedónia. Música.
apesar de Alexandre ter um olho de cada cor, a fotografia tinha o rigor da imagem a preto e branco. Noites abadas sobre os corpos estendidos, a lua em giro com um tentáculo de gelo. Apercebíamos mãos voláteis por entre as estátuas. Teimava em esconder-se no interior de uma delas. Duas moças. Os répteis temiam a pedra com essa e disfarçavam os corações de quartos. Cabeça azulada pousa docemente sobre os joelhos. A noite pulsando, a noite pulsando. A noite era um estuário de dedos emaranhados na memória úmida das bocas. Das bocas. Alguém contou:
não lembro, é capaz de mudar de sexo em plena correria.
Eu não acreditei, mas eu pulsando, pulsando. Pelas rendas da janela entrava uma fragrância rubra e a luz espessa deitava-se. Sobre as areias cobertas de lodo, pouco sabíamos acerca do ciúme, mas era.
Essa questão da transindividualidade pode remeter um pouco, não sei até que ponto existirá aqui, ou existe algum equívoco naquilo que eu estou a pensar, a noção de multidão de Tony Negri, em várias abordagens teóricas que ele vai fazendo, que ancoram, se quisermos, ou estão, vamos lá, presas àquilo que é a noção de corpo de Spinoza. O corpo que é capaz de suportar tudo, ou pelo menos suporta muito mais do que aquilo que nós imaginamos, ou seja, até a própria noção de sacrifício.
Claro.
Para dizer o quê? Para dizer que muito deste conceptualizar feito por os autores que referiu, Deleuze, Guattari, Foucault, agora Negri nas noções que ele vai fazer para a questão do aparelho político, muitas vezes isto esbarra, naquilo que eu estou a pensar, na forma da escola do pensamento crítico de Frankfurt, ou seja, percebe-se nos interstícios daquilo que é o aparelho teórico da Escola de Frankfurt, nomeadamente Habermas e até, se quisermos, Onet, na atualidade, em que o pensamento biopolítico ou a biopolítica é uma espécie de emanação sem razão daquilo que será a dominação fascista. Ou seja, aquilo quando se destrói o eu, pelo menos o receptor, no aparelho comunicacional destas questões, tem muito a ver no plano estético naquilo que é o olhar de Pasolini, Salò, ou a República de Salò, ou os 120 dias, que vem de um famoso texto de um livro do Divino Marquês, o Marquês de Sade. Portanto, até que ponto é que, aqui, e eu estou-me a socorrer, muitas vezes, às vezes pode dar a sensação, lido sempre ou relido, muitas vezes também é o que perpassa em Hannah Arendt nos vários textos da filosofia, que é a política que ela fez, detestava muito que designassem por filosofia política, mas esse texto, As Origens do Totalitarismo, onde se percebe as questões que ela levanta para aquilo que é as dinâmicas que englobam depois a estética, a filosofia, o pensar, que giram todas numa espécie de espiral e num permanente diálogo, conflito, criativo ou não, onde o objetivo principal é destruir aquilo que é, ou pelo menos limitar muito o alcance dos aparelhos dominadores, já quase que pareço o Althusser, a dizer os aparelhos dominantes do Estado. Até que ponto é que ficamos aqui neste caldo que dê algum sentido, sem a questão aristotélica, do seu sim e do seu contrário, a não existência desta realidade?
Pronto, quer dizer, de todas estas questões, são todas muito complexas, como é evidente, a começar pelo Spinoza, que pode um corpo, não, um corpo pode tudo, não é? Eu penso que, e a leitura, se quisermos, mais política da noção de multidão do Tony Negri, eu penso que, ou a preocupação com os totalitarismos da Hannah Arendt, ou a ideologia e os aparelhos ideológicos do Estado, do Althusser, eu penso que é uma noção que, de alguma forma, para mim, e que é a noção com que eu mais trabalho, digamos, é a noção de biopolítica do Michel Foucault, que não deixa de estar distante de algumas preocupações dos outros autores, e que é sempre isto, que é de que forma o poder governa a vida dos indivíduos, não é? E, de facto, essa para mim continua a ser a grande questão ainda hoje, não é? Uma vez perguntaram ao Michel Foucault se a questão dele era só a questão do sujeito, do indivíduo, e ele disse claramente que a questão dele também era a questão do poder, não é?
Claro.
E a forma como ele como ele se mostra, de uma forma mais ou menos clara, de uma forma mais ou menos oculta. Nesse sentido, e posso referir e enquadrar isso também na conversa que estávamos a ter, o poder também, de alguma forma, é uma das questões que mais me interessa, e eu, apesar de gostar muito de Michel Foucault, de Negri, de todos esses autores que referiu, há uma questão que, apesar de tudo, também me parece importante, apesar de não estar muito na moda, mas que é uma questão importante, de uma escola que referiu, que é a escola de Frankfurt, precisamente, e o Adorno, digamos assim, que nesse contexto, a escola de Frankfurt, de alguma maneira, foi aquele que, do ponto de vista da estética, muito claramente equacionou as relações entre a arte e o poder, entre a arte e o fascismo, e por isso a questão da autonomia da arte, que ele também equacionou, não é? Ou o problema da autonomia da arte, me parece uma questão importantíssima, que, aliás, me parece cada vez mais uma questão importantíssima. Não é por acaso que eu, quando escrevo e quando faço curadoria, cruzo sempre três domínios, que é o da arte, é o da filosofia e é o da política. Não é por acaso, e em qualquer atividade que eu desenvolva. Exatamente porque é, porque interessa-me, por um lado, a questão da biopolítica e, portanto, a questão do poder, mas interessa-me, e vou-lhe dar um exemplo, a minha última curadoria concluiu-se num espaço que foi o panóptico do Hospital Conde Ferreira, precisamente, exatamente por toda a história que o panóptico comporta, e por aquilo que ele quer dizer, e o último trabalho, precisamente, a última exposição de um conjunto de cinco, de um projeto curatorial, curiosamente, foi exatamente no panóptico, através de uma parceria com o Centro Hospitalar Conde Ferreira. e trabalhámos com um conjunto de artistas e de pessoas que lá estão internadas, mas que não consideramos como, não tomamos como artistas, para não baralhar as regras do jogo. Bom, mas dizia eu então, só para retomar, porque referiu a Escola de Frankfurt, o Adorno parece um autor fundamental exatamente por uma questão que ele coloca e que ainda hoje se mantém, e eu penso que se mantém cada vez mais de uma forma mais urgente, e que é como é que uma obra pode manter a sua autonomia num contexto de produção relativamente ao qual ela tenta criticar, mas com o problema acrescido de a obra ser produzida exatamente no contexto que pretende criticar. Isto é, como é que a obra pode tomar como objeto aquilo que ela própria pretende, como objeto de crítica, exatamente se ela é produzida no âmbito do objeto que pretende criticar. Se quisermos ser mais claros, como é que uma obra pode criticar a economia capitalista, quando ela própria é produzida no seio da economia capitalista.
Da própria lógica capitalista, claro, claro.
Portanto, como é, e isso de facto é uma aporia, portanto, alguma coisa que o Adorno, ele próprio, designou como aporia, portanto, alguma coisa que está por resolver, que não se consegue resolver, mas que de alguma forma me parece cada vez mais, teoricamente, uma coisa fora de moda, que é falar da Escola de Frankfurt, parece que estamos a falar de uma coisa já do século passado, mas a verdade é que muitas das questões, já não falo do Walter Benjamin, porque enfim, é um autor fundamentalíssimo, mas em vários domínios, aliás, mas esta questão do Adorno parece uma questão sempre atual. Como é que uma obra pode ser, se quisermos, autónoma, face às condições sociais de produção que pretende criticar, sendo que é nelas próprias, nessas condições que a obra é produzida, não é? E, portanto, esse grau de autonomia ou esse grau de independência é uma questão que cada vez é mais importante face ao mercado e às condições de produção da arte contemporânea, de produção e de circulação, não é? Ao próprio mercado da arte, não é?
E até o próprio Krakauer, com as questões, embora não seja da escola de Frankfurt, Krakauer também, até para a fotografia, desenvolve exatamente questões que têm muito a ver com, ou pelo menos entroncam muito naquilo que está dizendo neste momento, penso eu.
Sim, sim, no sentido que, mas eu referi só o Adorno, a minha questão já não era só a questão da fotografia ou do cinema, não é?
Pois claro.
Até porque quer Adorno, quer Krakauer falaram muito sobre isso, não é? Como é que sabemos. Mas para as práticas artísticas em geral já, não é? Isto é, se falarmos da biopolítica, se falarmos da multidão do Tony Negri, estas questões cada vez estão mais presentes e cada vez têm uma importância, penso eu, que cada vez mais premente na forma como atualmente é produzida a arte contemporânea. Ou seja, muitas destas questões já não se prendem só com a questão da obra como mercadoria, que é uma questão cara, como sabemos, à Escola de Frankfurt, na sua boa tradição marxista, não é?
Ou pelo menos.
O facto da obra ser produzida já para ser consumida, e, portanto, a própria obra, o próprio objeto artístico, de alguma forma, perder a sua especificidade e, portanto, na atual situação do mercado da arte, ela ser o objeto artístico ser um objeto pensado, desde logo, como alguma coisa a ser vendida, dirigida para o mercado.
A mais-valia,
e, portanto,
inerente,
perder a sua singularidade.
Exato. E a própria noção do artista, até que ponto é que a reflexão sobre o papel do artista, consciente ou não, como produtor de mais-valia, de capital, se também já faz parte desta multiplicidade do esquema capitalista de produção, também é uma das noções importantes que se podem fazer a ilação a partir das reflexões adornianas sobre esta questão do mundo da arte. Até que ponto é que um artista, e estes dias estava, lembrei-me porque estes dias, ao ler uma entrevista enorme do Anselm Kiefer, onde também perpassa um pouco esta questão, embora difuso, entre o famoso escritor norueguês, A Minha Luta, o autor da Minha Luta, e Kiefer, onde também a questão da produção do capital, a consciência do artista fazer parte ou não desta questão, desta máquina de produção, a máquina de dominação, ao fim e ao resto.
Sim, sim, claro. Eu por acaso, é curioso estar a referir isso, que eu escrevi, eu escrevo há mais sensivelmente um ano para uma revista, para a revista Contemporânea, dirigida pela Celina Brás, e escrevi um artigo que se chama exatamente Se o Centro Existisse, Não Saberíamos Encontrar. E é um texto que tenta exatamente ultrapassar, do ponto de vista teórico, a questão da obra como mercadoria, neste sentido. Eu tentei, a partir da noção marxista de alienação, tentei claramente compreender até que ponto, nas sociedades atuais, na sociedade contemporânea, vou tentar não tornar isto muito, muito chato, mas muito, até que ponto a alienação é uma noção que se pode cada vez mais, do ponto de vista da sua operatividade, se pode cada vez mais utilizar para falar da própria produção artística. E eu tentei exatamente defender nesse texto a ideia exatamente de que, ao contrário do que muitas vezes, e se quisermos, daquilo que nós durante muito tempo defendemos, tentei defender que cada vez mais é a própria alienação, no sentido marxista, ou pelo menos como Marx tratou nos manuscritos filosóficos, histórico-filosóficos, como é que essa noção hoje pode ser aplicada, pode ser utilizada à própria intencionalidade do artista, isto é, até que ponto a intenção do artista, quando produz, é já uma intencionalidade que se reveste de um grau de alienação. Isto é, se nós podemos já hoje pensar que quando um artista já produz a pensar no mercado, se um artista hoje já produz a pensar naquilo que de alguma forma é o que o mercado quer ou exige dele, até que ponto essa noção de estranhamento, que é uma noção-chave no conceito de alienação de Marx, mas até que ponto, como um qualquer trabalhador numa linha de montagem, até que ponto o próprio artista, na relação que hoje estabelece com o seu trabalho, ele próprio estabelece já uma relação de alguma forma capitalista com o seu próprio trabalho. Isto é, até que ponto essa proximidade com o poder financeiro, com os investidores, de alguma maneira espelha já a condição geral do próprio, em que o artista, se quisermos, se encontra. Isto é, se nós considerarmos a arte como parte, utilizando uma linguagem marxista, uma parte integrante da superestrutura, determinada pelo modo de produção e pelo sistema económico, é cada vez mais clara a dependência absoluta das condições sociais de produção. E, portanto, há um conjunto de artistas que, de alguma maneira, ou em relação a quem, de alguma maneira, nós podemos situar a natureza do seu trabalho já como um produto que se dirige exatamente ao próprio mercado. E, portanto, a questão já não reside só na obra como produto, como resultado, mas exatamente a ideia de que é, de que quando um artista situa, se quisermos, já a sua própria intenção, a sua própria motivação na produção de obras que o mercado exige, e portanto a relação que ele estabelece com a sua própria prática é uma relação alienada. Eu tentei exatamente mostrar até que ponto isso hoje em dia é infelizmente cada vez mais comum, uh-huh. precisamente. Uh-huh. E isto é, se quisermos, uma leitura marxista, uh-huh. mas que cada vez mais me parece ser urgente. Uh-huh. Tanto mais que não é por acaso que o próprio Marx dizia que um qualquer trabalhador, e portanto eu tentei mostrar como é que de alguma forma esta situação também está presente no trabalho da produção artística contemporânea, num conjunto de artistas, sem generalizações, como é evidente, mas como é que também no artista esta consciência alienada de si mesma, esta condição, se quisermos, de estranho perante si próprio, exprime exatamente o mundo objetivo do capital e, como o próprio Marx disse, e é uma coisa que muitas vezes não se refere, é até que ponto isto está ligado também com a anulação da atividade vital do próprio indivíduo. Uhum. Isto é, o que é que Marx quer dizer com isto? Quer dizer que é a própria vida produtiva que aparece apenas como simples meio de vida. Uhum. Não como a vida, mas o meio uhum. de vida. E, portanto, no caso da arte, a intencionalidade estar quase colada, ajustada à noção de encomenda.
Final do programa número 634 de Livros com Rumo, dedicado à transmissão da primeira parte de uma grande conversa com Eduarda Neves. Nós despedimos com promessa de regresso. Estamos de volta na próxima semana com o restante da conversa. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.
Thank you.